Senhores deputados, estamos em condições de dar início à nossa reunião, vamos então a isso. O primeiro ponto da nossa ordem do dia, a discussão e aprovação de atas. Estão duas atas para apreciação, tratam-se das atas número... três atas, 214, 215 e 216. Pergunto aos senhores deputados se há algum comentário que queiram fazer em relação às atas. Não tenho inscrições, se não virem conveniente fazemos a aprovação pelo conjunto das atas. Quem vota contra, quem se abstém, estão as três atas aprovadas por unanimidade. Ponto 2 da ordem do dia diz respeito à designação de relatores para a elaboração dos pareceres relativos às propostas de lei das grandes opções do Plano e do Orçamento de Estado para 2015. O ano passado, o relatório para o Orçamento de Estado foi produzido pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Fernando Jus, e o do Orçamento de Estado foi produzido pelo Sr. Deputado Nuno Serra, do PSD. Para este ano, de acordo com a grelha, invertem-se os relatórios, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD a indicação do relator para o Orçamento de Estado e ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista o relator para as grandes opções do Plano. Assim sendo, se o Sr. Deputado Ulisses Pereira, faz favor.
Relativamente ao Grupo Parlamentar do PSD, indicamos a Sra. Deputada Maria José Moreno para ser a relatora deste relatório, está bem?
O Partido Socialista está em condições de... Deputado Jorge Pereira. Muito bem. Está resolvido o ponto 2 da ordem do dia. Senhores deputados, avanço para o ponto 3. Diz respeito a um projeto de resolução... Trata-se da discussão do projeto de resolução de iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, que recomenda ao Governo a alteração ao Regulamento da Pesca por Arte de Envolvente Arrastante, Arte Chávega. Pergunta ao Sr. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentar os colegas. Era para pedirmos um adiamento por uma semana da discussão desse projeto.
Muito bem, está admitido. Está então adiado por uma semana esta iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP. Senhores deputados, o ponto 4 diz respeito às iniciativas da Comissão de Assuntos Europeus para a nossa Comissão. Há duas iniciativas suscetíveis de escrutínio europeu. Queria apenas deixar uma nota que, em relação à primeira...
Como 556 anterior...
Queria apenas fazer referência que, em relação a esta proposta do Regulamento do Parlamento Europeu, número 726/2004, ela tem conexão com uma outra...
557.
É 557, peço desculpa.
E 558.
E a 558 tem conexão com a 556, que a Comissão, a nossa Comissão, decidiu há algumas semanas atrás não escrutinar. E, portanto, só para deixar esta referência aos senhores deputados para podermos ter uma decisão sobre estas duas iniciativas. Senhores deputados, há alguma inscrição? O PSD faz indicação que não vê interesse no escrutínio. O Partido Socialista também não. Não tenho mais inscrições. O CDS também não vê interesse no escrutínio. Portanto, creio que podemos avançar. Senhores deputados, há alguma inscrição mais sobre este ponto? Não há. Portanto, a Comissão decide não escrutinar estas duas iniciativas que nos são remetidas pela Comissão de Assuntos Europeus. Senhores deputados, avanço para o ponto 5, a apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição urgente do Instituto Português do Mar e Atmosfera para informar a Comissão sobre a avaliação da disponibilidade do estoque da sardinha. Senhor deputado Jorge Fão, faz favor.
Obrigado, Senhor Presidente. Cumprimentar os colegas. Este requerimento, seguramente tiveram a oportunidade de o ler, solicita a aprovação, naturalmente nesta Comissão, da oportunidade de podermos ter aqui uma audição com a presença de responsáveis do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para fazermos um ponto de situação sobre aquilo que diz respeito em termos de competências e responsabilidades ao IPMA na análise desta matéria, ou nos contributos na análise desta matéria relacionada com a pesca da sardinha, ou concretamente com os interesses da pesca do cerco. Várias vezes, em várias circunstâncias, esta questão relacionada com as competências, as funções e as responsabilidades do IPMA no processo de monitorização deste processo, ou desta questão, tem sido colocada e, portanto, parece-nos importante para esclarecimento e para avaliação daquilo que é o estado da operacionalidade deste Instituto, poderemos ouvi-lo nesta matéria em concreto. É nesse sentido que apresentamos o requerimento e que naturalmente gostaríamos que ele pudesse ser viabilizado, dessa forma tendo a oportunidade de ouvir os responsáveis do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Relativamente a este requerimento do Partido Socialista, nós iremos viabilizar este requerimento, mas não gostaria de deixar de fazer duas ou três considerações acessórias. Uma que tem a ver, e de acordo com aquilo que foi agora o argumentário levantado pelo Sr. Deputado Jorge Fão, com as questões relacionadas com os meios materiais, financeiros, para que o IPMA desenvolva a sua atividade. Não me parece bem que foi isso que decorreu, a preocupação que decorreu da última audição com os representantes dos armadores, pescadores da pesca de cerco, que tinha mais a ver com a questão do modelo, propriamente, quanto à eficácia e à atuação do IPMA. Pronto, e nós gostaríamos de reforçar o seguinte: esta é uma matéria relevante, em que temos que encontrar consensos, em que temos que procurar plataformas que nos levem às melhores soluções para o futuro. E, portanto, penso que não vale a pena nenhum de nós estar a fazer números políticos como aqueles que ainda esta semana vimos, a propósito de dizer que a indústria conserveira podia ficar gravemente afetada em termos de imagem, porque também fica afetada em termos de imagem quando é retirada a certificação internacional de sustentabilidade ao recurso. E, portanto, há aqui duas balanças, nós temos que cuidar muito bem, não só a questão, no fundo, da economia, no fundo das questões sociais, mas também as questões ambientais. E, portanto, eu acho, e é um apelo que eu faço, eu acho que esta é uma matéria delicada, importante, relevante, e, portanto, sugeria que nos concentrássemos nestas audições. Nós viabilizaremos, votaremos favoravelmente este requerimento do Partido Socialista, mas entendemos que o que está aqui em causa é muito importante e temos que encontrar caminhos comuns, plataformas comuns, que possam servir também de base para que o Governo sinta que dos representantes dos vários grupos parlamentares possam ser encontradas soluções comuns.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este requerimento do PS, no debate que se fez sobre, no fundo, que também discutiu este tema e só ouviu realmente os armadores, aqui que recebemos aqui na semana passada, salvo erro, e depois também na palestra que se fez também ouvimos algumas pessoas a falar sobre o assunto, que é facto e grande verdade. Eu estou totalmente de acordo com o Sr. Deputado Ulisses na questão de haver aqui bom senso, e eu tenho a certeza que é isso que irá acontecer em relação a esta matéria. Porque o que foi aqui dito foi realmente que aquilo que foi encontrado não seria a melhor solução para o setor da pesca. Portanto, o modelo. Mas eu continuo, quer dizer, eu gosto muito de ouvir quem sabe e quem trabalha na arte, porque conhece muito dela. Mas também não podemos pôr em causa uns a favor de outros, ou seja, eu também não posso pôr em causa a parte de investigação que faz parte desta matéria. Eu não posso dar razão a um e não tirar razão ao outro. Portanto, só para dizer que temos de ter muita cautela com isto, totalmente de acordo, e todo de acordo que nós façamos a audição e que se escute esta matéria, mas que haja consenso e bom senso nesta matéria.
João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, é para referir que o PCP concorda com esta proposta do PS, votará favoravelmente, aliás, vem também ao encontro do requerimento que já tínhamos apresentado e que foi também aprovado por unanimidade no sentido de ouvir o responsável governamental, só recordando que eu julgo que, aliás, eu sei que foram feitos contactos na necessidade desta audição e agora de articular aqui estas audições entre uma estrutura dependente do Ministério e depois o responsável político, mas tendo em conta que entraremos também em período de Orçamento de Estado e que a matéria pode revestir alguma gravidade, a importância desta audição ser feita com alguma rapidez.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Srs. Deputados, vou colocar à votação. Creio que o Partido Socialista não tem mais nenhum argumento a aduzir em relação a este requerimento. Srs. Deputados, vou colocar então à votação. Srs. Deputados que votam contra, que se abstêm, está então aprovado por unanimidade este requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Queria apenas referir que para a condução dos nossos trabalhos, que será urgente encontrar uma data prévia para a audição do IPMA antes do Sr. Secretário de Estado vir à Comissão, e portanto tentarmos encontrar aqui datas que se possam conciliar, ainda por cima com os trabalhos orçamentais, como o deputado João Ramos dizia bem há momentos atrás. Senhores deputados, avanço na nossa ordem do dia. Há o ponto 6, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição de representantes e produtores de produtores industriais de tomate para elucidar a Comissão sobre os contornos da perda na cultura do tomate e as perspectivas para o novo ano de agrícola. O novo ano agrícola. O Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Nuno Serra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. No fundo, o relatório, este requerimento, foi já, no fundo, já tinha sido falado na última reunião, a intenção de o fazermos, de podermos completar estas três audições que vamos fazer, com mais algumas que nos pareceram pertinentes, e, portanto, este requerimento vem mesmo nesse sentido, de apresentarmos estas audições, sem prejuízo daquelas que já vamos fazer, e, portanto, também estando aberto se algum dos outros grupos parlamentares quiserem completar com mais algumas, portanto, estamos abertos a isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Não tenho mais inscrições. Senhores deputados, vou colocar à votação a aprovação ou não deste requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Primeiramente, este requerimento, queria só fazer aqui uma referência ao facto de hoje nós recebermos a APPT e amanhã temos prevista a audição da AIT, da Associação dos Industriais do Tomate. E, portanto, não ficam prejudicados para efeitos do requerimento estas duas entidades. Em todo o caso, vamos procurar agendar, tão breve quanto possível, a audiência, aliás, a audição das outras entidades. Ponto 7 da nossa ordem do dia, senhores deputados, outros assuntos. Tenho aqui alguns pontos que gostaria de abordar com os senhores deputados. Para efeitos de agendamento dos trabalhos da Comissão, eu já tinha aqui referido numa outra altura, faremos a nossa reunião da Comissão no dia 28 de outubro para discussão e aprovação dos dois relatórios que estão para apreciação, um relativamente às grandes opções do plano e outro para o Orçamento de Estado de 2015. O dia 28 de outubro é o último dia possível para as comissões reunirem e aprovarem os seus pareceres antes de os enviarem à COFAP. Outro ponto que queria referir aos senhores deputados é a informação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nos fez chegar sobre a senhora deputada Glória Araújo, que cessa funções como membro efetivo da Comissão de Agricultura e Mar. Esta é uma carta datada de 15 de outubro, com a entrada na Comissão no dia 16 de outubro. Queria fazer aqui uma referência à senhora deputada, agradecendo... Queria agradecer ao Partido Socialista a informação que nos dá, fazer também chegar os nossos agradecimentos à senhora deputada pelo facto de ter composto o conjunto de efetivos desta comissão, e queria pedir ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista que, logo que tivesse a oportunidade, que nos fizesse chegar a indicação do nome do senhor deputado que passa a integrar o lote de efetivos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ou deputada, o senhor deputado ou a senhora deputada. Senhores deputados, ainda já foi distribuído por todos os grupos parlamentares a Associação para a Competitividade da Indústria da Fileira Florestal organizou um seminário, creio que há duas semanas atrás. O senhor deputado Miguel Freitas esteve lá. Pedi aos serviços da Comissão, ao Dr. Joaquim Ruas, que tivesse a amabilidade de contactar a organização no sentido de nos disponibilizarem a documentação que aí foi distribuída. Ela já foi distribuída também a cada um dos grupos parlamentares, estão em posse da documentação que aí foi entregue e discutida. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Sobre este encontro, eu queria apenas registar o facto de ter sido feita uma alusão à resolução aprovada pela Assembleia da República como um elemento muito interessante no debate relativamente à questão da Estratégia Nacional da Floresta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Diz-me, Dr. Joaquim Ruas, que temos ainda...
Confirmação da redação final.
Muito bem. Está fora da ordem de trabalhos, entra neste ponto dos outros assuntos, foi distribuído por todos os senhores deputados. O texto com a redação final daquela recomendação que foi aprovada na Comissão sobre o atum rabilho. A proposta não sugere nenhuma alteração ao texto que aqui foi aprovado e pergunto aos senhores deputados se há algum comentário que queiram fazer relativamente a esta proposta de redação final ou se a podemos votar. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, está adotada a versão final para esta recomendação. Não tenho mais nenhum tema neste ponto 7 da nossa ordem do dia. Pergunto aos senhores deputados se há alguma referência a algum assunto que queiram suscitar. Não havendo, iríamos interromper os nossos trabalhos para... Senhor deputado Ulisses Pereira, faz favor.
Senhor Presidente, julgo que relativamente à questão da lei dos baldios surgiu duas ou três pequenas questões de pormenor, de correção de questões gramaticais ou questões de... Não, aquelas que já foram circuladas pelos grupos parlamentares.
Os assessores...
Elas foram circuladas. São questões absolutamente de pormenor, em junho, algo que diz junho, julho. E, portanto, penso que os restantes grupos parlamentares estarão no conhecimento desta troca.
Não, esta informação não saiu da mesa da Comissão. Ela foi circulada por iniciativa da doutora Sofia Val, com todos os outros assessores da Comissão. E, portanto, é natural que alguns dos senhores deputados não a conheçam, mas ela está, neste momento, distribuída por todos os assessores dos diferentes grupos parlamentares da Comissão. Trata-se de uma declaração de retificação, não tem propriamente a dimensão da importância daquela outra que nós tivemos aqui há algumas semanas atrás. Trata-se de fazer, de facto, algumas correções. Vamos tentar que na próxima reunião... Poderemos fazer a distribuição já.
Tem que ser esta semana.
Ah, tem que ser esta semana?
Os coordenadores.
Então poderíamos, eventualmente, amanhã antes da audiência com a AIT, poder eventualmente votar esta declaração de retificação. Se os Estados não veem inconveniente.
Amanhã tem condições, depois vai distribuir amanhã, na reunião da manhã.
Senhora Deputada Helena Pinto. Não há inconveniente se votarmos amanhã esta declaração de retificação antes de ouvirmos a AIT ou logo a seguir à AIT? Pode ser amanhã, podemos incluir na ordem de trabalhos da manhã? Para os verdes também não é inconveniente. Tem o seu assessor. Não, foi da Sofia. Senhores deputados, não tenho mais nenhum ponto neste número 7 da nossa ordem do dia. Vamos então suspender os nossos trabalhos para darmos entrada à primeira audiência que temos prevista para hoje. 5 minutos. Estão suspensos então os nossos trabalhos.